dando um bom dia a todos, senhores deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Egídio Ferrari, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputados.
Conforme é de conhecimento dos parlamentares, na data de ontem, em reunião de líderes, foi decidido que procederíamos, na data de hoje, à discussão e votação do PL 22/2023, o que passamos a fazer neste momento. Em discussão, projeto de lei 22/2023, iniciativa da mesa diretora da Casa, fixa o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Essa matéria já teve a sua regular tramitação na comissão competente, que é a Comissão de Finanças e Tributação, e passamos agora, lá com parecer favorável, passamos agora à discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com voto contrário. Contrário ou abstenção? Voto contrário, deputado Gessé Lopes, aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão para as 10 horas e 2 minutos. Já está encerrado, deputado.
Ah, desculpa.
Já vou abrir a sessão novamente.
Os membros da Comissão de Finanças, convidar os membros...
Pode fazer.
Convidar os membros da Comissão de Finanças, Finanças de Trabalho, para a reunião às 10h30 na sala de comissões, convidar todos os membros. Obrigado, senhor presidente.
Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 22/2023, iniciativa da mesa, fixa os subsídios dos deputados estaduais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 28/2023, autoria do deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da previsão de início da obra de revitalização da SC-160, que liga os municípios de Pinhalzinho e Campo Herê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 29/2023, autoria do deputado Camilo Martins, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do pelotão de patrulhamento tático de Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 30/2023, autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca das obras de pintura e revitalização das edificações da Coordenadoria Regional de Educação de Lages. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 31/2023, da autoria do deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca dos pagamentos realizados para a manutenção dos serviços do Cine em Lages. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 32/2023, da autoria do deputado Marcos Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da falta de professores na escola estadual Professor José Arantes, no município de Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 33/2023, autoria deputada Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras da rodovia SC-283. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 34/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos limites de abono de faltas por atestado médico nos alunos das unidades de ensino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moções 39 e 51 a 62, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos a diversas personalidades pela conquista do Prêmio de Qualidade Total à ANOREG, edição 2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 63/2023, autoria deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao cabo bombeiro militar Armando Genésio Martins Júnior, pelo salvamento de duas crianças que estavam se afogando na praia do Mar Aberto, no município de Palhoça, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 64/2023, autoria deputado doutor Vicente Caro Preso, manifestando aplauso ao senhor Caio Henrique Buzarello, pelos títulos de campeão catarinense e campeão sul-brasileiro de parapente no ano de 2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 65/2023, autoria deputada Paulinha, manifestando aplauso ao doutor Zani Estael Leite Júnior, pelos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 66/2023, autoria deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao tenente-coronel Rafael Vicente, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú, por sua atuação no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimentos 247 a 249, autoria deputado Cadorim, solicitando a diversas autoridades informações acerca dos percentuais de investimentos nas praças de pedágio nas rodovias exploradas no estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: requerimentos 35 a 37, 241 a 246, 250 a 255, 258 a 267 e 269. Esta presidência comunica que caminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações: indicações 41 a 48. Fim da ordem do dia. Então, voltamos agora ao horário destinado aos partidos políticos, pelo tempo de até 5 minutos para uso da palavra. Partido Progressista, pela ordem, antes, ouço o deputado Marcos Vieira.
Senhor presidente, na condição de mais idoso, com maior número de mandatos, eu convoco todos os membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e Economia para se dirigirem todas as salas das comissões para que possamos fazer a instalação da mesma comissão, bem como eleger o presidente e o vice-presidente. Estão todos convocados. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, então, no horário destinado aos partidos políticos, hoje o primeiro horário é do PP. Não? O próximo horário é do PSOL. Também não. Também não, passamos ao horário do PL. PL, deputado Maurício Peixer, fará uso da palavra pelo tempo de até 16 minutos, deputado.
Bom dia a todos. Quero saudar o presidente, delegado Egídio, neste momento. Saudar a todos os deputados, a imprensa, aqueles que agora nos acompanham pela TV UOL. Começa amanhã à noite já a maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval. É uma festa popular, uma festa cultural. E que nós sabemos, sim, que várias pessoas, e muitas pessoas, milhões de pessoas, a partir de amanhã à noite vão para esta festa. E que, na verdade, essa dia, para muitos, porque se transformam também, deixam de lado o seu trabalho, as suas atividades, e vão fazer aquilo que gostam, que é festejar, é se alegrar. Isso é motivo, sim, de aplauso. Mas também, durante esses dias, nós temos vários outros problemas decorrentes dos excessos, principalmente do excesso da bebida e outros excessos, inclusive, de roubos. há sim um aumento grandioso da criminalidade, há um aumento vertiginoso de roubos de celulares. Parece que hoje é até permitido roubar um celular, não sei se já está valendo mesmo, mas pelo que está nas redes sociais e que o presidente falou, é permitido roubar um celular, não tem problema nenhum, né? Mas roubar um veículo, roubar pessoas, cartão de crédito, tudo isso acontece no carnaval. Os excessos. Mas tem um grupo diferente de pessoas que entendem que nesses dias tem que se retirar. Então fazem os retiros espirituais, através das igrejas, principalmente a igreja católica, a evangélica, se retiram para poder meditar, para poder ter sim um contato espiritual com Deus. E aí eu quero chamar a atenção para o maior evento durante os dias de carnaval de Santa Catarina, que acontece em Joinville. Acontece na comunidade católica Arca da Aliança, do qual eu também participo. Nós temos uma rádio em Joinville, temos em Blumenau, tem um programa diário lá nessa rádio, e que leva as pessoas, momento de reflexão, momento espiritual, de oração, de atendimento, e que faz muito bem para o ser humano. A Arca da Aliança, que foi fundada em 1986 pelo jovem Elias Dimas dos Santos, hoje diácono da igreja, ela tem trazido benefícios grandiosos para as pessoas, para o ser humano. Crescimento como pessoa e crescimento espiritual. E nesses dias do carnaval, então se reúne lá em quatro tardes e noites para poder ter o seu momento, que não é só de reflexão, que é um momento de lazer, de alegria, mas sem bebida alcoólica. Lá tem sim shows todos os dias, atividades artísticas, apresentação, tem atividade espiritual de atendimento, tem o Queremos Deus Mirim, que é voltado para as crianças, de atendimento, onde que deixo com pessoas que cuido. E nunca nesses 33 anos que é agora acontecendo nesse final de semana, sábado, domingo, segunda e terça, nunca teve um problema, sequer problema de segurança ou de brigas, desavenças acontecidos lá, porque não tem bebida alcoólica, porque tem lá espiritualidade. E pasme, o maior público que tem, e já recebemos nesses 4 dias 25 mil pessoas, maior público que tem é um público jovem, que vão para lá para escutar a música, para se divertir e até namorar, porque sim, é permitido namorar, não é pecado namorar. E lá já formou famílias de pessoas que se conheceram, entenderam que tem lá sim interesses comuns, principalmente na religiosidade, principalmente na espiritualidade, e que formaram lá namoros sadios e até famílias. Então, 33 anos completando agora, o Queremos Deus, sábado, domingo, segunda e terça, que tem no domingo um grande momento à noite, porque é uma missa, todos os dias tem a missa, é presidida pelo nosso bispo, Dom Francisco Carlos, e que tem a participação de um grande número de pessoas. E a Arca da Aliança, ela é o quê? Uma entidade, sim, mais formada dentro da Igreja Católica, com estatuto, sim, obedecendo às regras da Igreja Católica, e deve obediência diretamente ao bispo de Joinville. Ao bispo de Joinville. E desde 1986, ela tem trazido um benefício grandioso para a cidade, nos termos de religiosidade, de atendimentos e de pessoas que fazem a fé o seu grande momento de vida, da espiritualidade, de cura e também de libertações e de vida nova. Por isso quero aqui hoje trazer a Santa Catarina esse conhecimento e o que é uma comunidade católica. São pessoas que saem da sua atividade normal, do dia a dia, do trabalho, e a maioria deles são consagrados à obra de Deus e fazem então, sem um trabalho formal, um trabalho voluntário, mas também fazem sim a sua vida mudando para que possa atender pessoas e estender a mão para as pessoas, que nós temos que viver sim também o Evangelho. E o que diz o Evangelho? O que é o amor? O amor, em primeiro lugar, é amar a Deus, porque quem não ama a Deus não tem condições de amar a si mesmo, não gosta-se, quem não gosta de si não tem Deus no coração. E quem ama a Deus, ama a si, é impossível não amar o próximo e estender a mão para o próximo. E aí as comunidades de vida, que são espalhadas no Brasil todo, as fraternidades, elas estendem a mão para o próximo para poder ajudar na vida espiritual, ajudar na vida conjugal, ajudar na vida, inclusive, profissional, para atendimento e oração. Então, aqui a Arca da Aliança, completando esses 33 anos de Queremos Deus, neste ano, quero deixar o meu abraço a toda a comunidade, ao fundador, o diácono Elias Dimas dos Santos, todos os membros da comunidade, que tem hoje, deputado Antídio, que já foi lá, conhece a Arca da Aliança, que tem Joinville, Blumenau, tem Montes Claros, tem no Paraguai e tem várias outras cidades do Brasil. Então, hoje, trago nesses dias essa reflexão que não é pecado o carnaval, como muitos dizem. Não, o pecado são os excessos, né? O pecado é o erro, o pecado é o roubo, a bebedeira. O pecado é você beber demais e agredir em casa, esposa, filhos ou até marido, né? E essas agressões que acontecem provenientes do excesso. E isso que nós temos que combater, os excessos. Então, o carnaval é uma festa popular, é uma cultura brasileira e também é motivo de atrair muito turismo para o nosso Brasil. Vide aí Rio de Janeiro. Mas em Santa Catarina nós também temos aí carnaval que são expressivos, como, por exemplo, Florianópolis, São Francisco do Sul, que tem um carnaval belíssimo, Laguna, que tem um carnaval muito bom também, Joaçaba, né, que mesmo ficando lá no meio oeste, a terra do nosso governador Jorginho Melo, também tem um carnaval que é aí modelo ou que faz sucesso em todo o Brasil. Então, é esses dias que nós temos que tomar cuidado, que nós temos que orientar pessoas, que nós temos que olhar com carinho. Sem contar, pedindo a Deus aí que proteja as nossas estradas, né? Porque o excesso de veículos, o que realmente aqui, os dias de carnaval, feriado, traz de gente para o litoral, para as praias, é um volume muito grande. E também livrar-nos aí das pessoas que ainda bebem e dirigem, e que andam pelas rodovias, pelas vias, pelas avenidas, pelas ruas, desgovernados aí, podendo causar acidentes graves. Então, presidente, muito obrigado aí pelo espaço.
Obrigado, deputado Maurício Peixe. Continuando, o próximo bloco, no horário dos partidos políticos, é o Bloco Social Democrático MDB-PSDB. Não havendo inscritos, o próximo é o Bloco União PSD-PTB. Também não. O próximo, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Vamos para o bloco Podemos, Republicanos Novo. Também não havendo mais oradores inscritos. Nas explicações especiais também não temos oradores inscritos. E não havendo agora mais nenhum orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado, bom dia. Deputados, ata da 5ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de fevereiro de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Padre Pedro Baldiceira. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldiceira e Neodi Sareta Adoc. Às 14 horas do dia 15 de fevereiro de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neodi Sareta para, como secretário Adoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regime interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Ato contínuo, o senhor presidente comunicou o ato da presidência número 024-DL de 2023, que, de acordo com os artigos 25, parágrafo único, e 65, inciso 3º, alínea A, do regimento interno, designa para constituir as comissões permanentes os seguintes senhores deputados: Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, deputado Fabiano da Luz, deputado Júlio Garcia, deputado repórter Sérgio Guimarães, deputada Ana Campagnolo, deputado Márcio Machado, deputado Volney Weber, deputado Tiago Zilli e deputado Pepe Colasso. Comissão de Finanças e Tributação, deputado Lucas Neves, deputada Luciane Carminati, deputado Mário Mota, deputado Jair Mioto, deputado Ivan Nats, deputado Gesselete Lopes, deputado Lunelli, deputado Marcos Vieira e deputado Marquito. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Lucas Neves, deputada Luciane Carminati, deputado Mário Mota, deputado Jair Mioto, deputado Ivan Nats, deputado Maurício Peixer, deputado Volney Weber, deputado Lunelli e deputado José Milton Schaefer. Comissão de Segurança Pública, deputado Matheus Cadorim, deputada Luciane Carminati, deputados Napoleão Bernardi, Gessé Lopes, Sargento Lima, Tiago Zilli e Pepe Colasso. Comissão de Agricultura e Política Rural, deputados Camilo Martins, Neudi Sareta, Napoleão Bernardes, Massoco, Oscar Gutz, Volney Weber e Altair Silva. A Comissão de Direitos Humanos, deputados Matheus Cadorim, Fabiano da Luz, Napoleão Bernardes, Gessé Lopes, Oscar Gutz, Dr. Vicente Caropreso e Marquito. Na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, os deputados Camilo Martins, Fabiano da Luz, repórter Sérgio Guimarães, Massoco, Oscar Gutz, Lunelli e Altair Silva. Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, os deputados Matheus Cadorim, deputada Luciane Carminati, o deputado Mário Mota, a deputada Ana Campagnolo, o deputado Ivan Nats, deputado Fernando Krelin e deputado Marquito. Na Comissão de Saúde, os deputados Lucas Neves, Neudi Sareta, repórter Sérgio Guimarães, Maurício Peixer, Massoco, Dr. Vicente Caropreso e José Milton Schaefer. Na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, os deputados Matheus Cadorim, Fabiano da Luz, Jair Mioto, Nilson Berlanda, Carlos Humberto, Marcos Vieira e Pepe Colasso. Na Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, os deputados Matheus Cadorim, Neudi Sareta, Mário Mota, Carlos Humberto, Ana Campagnolo, Fernando Krelin e Marquito. Na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados Lucas Neves, Fabiano da Luz, Júlio Garcia, Carlos Humberto, Ivan Nats, Volney Weber e Marquito. Comissão de Pesca e Aquicultura, os deputados Camilo Martins, Neudi Sareta, Júlio Garcia, Ivan Nats, Ana Campagnolo, Jerry Comper e José Milton Schaefer. Na Comissão de Legislação Participativa, deputados Sérgio Mota, Luciane Carminati, Mário Mota, Márcio Machado, Oscar Gutz, Tiago Zilli e deputado Marquito. Comissão de Proteção Civil, os deputados Lucas Neves, Fabiano da Luz, repórter Sérgio Guimarães, Sargento Lima, Oscar Gutz, o Jerry Comper, Altair Silva. Já na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os deputados Camilo Martins, a deputada Luciane Carminati, Júlio Garcia, Oscar Gutz, Nilson Berlanda, Dr. Vicente Caropreso e José Milton Schaefer. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deputados Sérgio Mota, Neudi Sareta, Jair Mioto, Nilson Berlanda, Ana Campagnolo, Jerry Comper e Pepe Colasso. Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputados Lucas Neves, Luciane Carminati, Jair Mioto, Márcio Machado, Maurício Peixer, Fernando Krelin e Marquito. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, deputados Sérgio Mota, Neudi Sareta, Mário Mota, Nilson Berlanda, Oscar Gutz, Volney Weber e Altair Silva. Comissão de Assuntos Municipais, deputado Matheus Cadorim, os deputados Neudi Sareta, Napoleão Bernardes, Nilson Berlanda, Ivan Nats, Tiago Zilli e Marquito. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Padre Pedro Baldiceira e Dr. Vicente Caropreso. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Matheus Cadorim, pelo Bloco Parlamentar Podemos Novo e Republicanos, Ivan Nats, PL, e Neudi Sareta, Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT.
Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 18 a 27 de 2023, as moções números 39, 41 a 50 de 2023 e os requerimentos números 223, 229 e 240 de 2023. A moção número 40 de 2023 foi retirada de pauta pelo autor. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 158, 161, 182, 184, 208 a 222, 224 a 228, 230 a 239/2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 29, 31 a 40 de 2023. Explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Marquito. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, quarto secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Egídio Ferrari. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar o deputado Egídio Ferrari, delegado Egídio Ferrari, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Está ligado? Microfone? Está ligado? Senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia. Santa Catarina é um estado privilegiado, pois as taxas de criminalidade ficam abaixo dos índices nacionais. Mas, ainda assim, precisamos de muito mais. Na contramão do panorama geral, os crimes de maus tratos aos animais, as fraudes e golpes praticados por meios eletrônicos e os de violência doméstica seguem aumentando em números alarmantes. Desde o início da pandemia, mais de 12 mil casos de maus-tratos contra os animais foram registrados. Somente em 2022, os casos de feminicídio cresceram 55%. Mulheres estão morrendo simplesmente porque os seus companheiros não aceitariam o fim do relacionamento. A taxa de criminalidade como um todo diminuiu, mas ela não sumiu. Na verdade, o crime só mudou de ambiente. Como disse ontem, ficou mais organizado. O criminoso migrou para outros delitos, deputado Matheus. Ele não desistiu de cometer crimes. E é contra isso que vamos travar nossa luta aqui neste Parlamento. Precisamos de investimento massivo em inteligência policial. Proporcionar recursos para aumentar a efetividade das investigações, dar robustez às condenações, senhor presidente. Já temos uma das melhores taxas de resolução de homicídios do Brasil, mas ainda é preciso criar as condições necessárias para que nossas polícias possam atacar as organizações criminosas, combater o tráfico de armas, o tráfico de drogas, combater a violência doméstica e muito a corrupção. Todos os outros crimes que impedem os catarinenses de viver a vida tranquila que merecem. Eu sempre digo, bandido bom é bandido preso por muito tempo. Porque o que adianta condenações apenas altas se o tempo na cadeia é pequeno, com tantas regalias existentes? Como imaginar um país em que um condenado em segunda instância não cumpre sua pena imediatamente? Nos próximos 4 anos, o nosso compromisso é com a melhoria das políticas públicas. Reduzir o número de animais nas ruas, apoiar a estruturação das forças de segurança pública, com foco na eficiência do seu trabalho. Queremos cadeia para maus-tratos, lutar contra a impunidade e fazer de Santa Catarina um estado mais seguro para as pessoas e também para os animais. E já iniciamos esse trabalho,
Trago aqui a notícia que nos primeiros dias de mandato eu protocolei um pedido para que a região da Grande Florianópolis, neste primeiro momento, conte com uma delegacia da Polícia Civil especializada no combate aos maus-tratos. Senhor presidente, fui muito bem atendido pelo delegado-geral, Dr. Ulisses Gabriel. Este núcleo especializado contará com uma delegada de polícia e uma equipe com dedicação integral e será responsável por concentrar e dar andamento aos pedidos de todo o Estado, proporcionando rapidez na resolução dos casos para que nenhuma denúncia em Santa Catarina fique sem resposta. Mais do que ajudar, quero ser a voz da população para que o poder público cumpra suas obrigações, criar ações que rompam o ciclo da violência, levando em consideração as demandas das mais de 34 mil pessoas que confiaram no meu trabalho e nas bandeiras que carrego no meu coração. Eu não quero mais ver vítimas saindo depois dos criminosos das delegacias. Enquanto delegado de polícia, eu era obrigado por lei a atender rapidamente o criminoso para depois ouvir a vítima. O nosso foco, senhores deputados, senhoras deputadas, precisa ser cuidar da vítima, receber essa vítima. Por isso, serei fiel aos meus valores e princípios. Senhoras e senhores, muito obrigado.
Obrigado, deputado Egídio. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência também tem o tempo regimental de 10 minutos.
Presidente Maurício Kodilac, nosso secretário, deputado Egídio, demais nobres deputados, bom dia, as pessoas que nos ouvem através das mídias sociais, da TVO. É com muita satisfação que nós retornamos à tribuna para relatar uma reunião que tivemos com o secretário da Fazenda, Cleverson, na manhã de ontem, onde discutíamos com ele um assunto que eu já debati aqui na tribuna sobre a questão das rodovias estaduais de Santa Catarina, nossa malha rodoviária, provavelmente, junto ao saneamento básico, são os nossos dois problemas maiores a serem enfrentados no campo da infraestrutura. Na primeira ocasião que estive como deputado suplente aqui na Assembleia Legislativa, no ano de 2020, tentei, junto ao governo do governador Carlos Moisés à época, diálogo para que nós levássemos a ele ideias e soluções que são do conhecimento dos catarinenses que transitam pelo Estado, de alternativas às BRs 470, 282, 101, que existem aos montes e com pouco investimento pode-se criar alternativas, rotas, eu chamava isso naquela ocasião de rotas de integração. E fui no secretário Cleverson para tratar de um ponto de uma dessas rotas. O catarinense, que vem do oeste do estado, como o Maurício Kodilac, ele vem de São Miguel do Oeste. Ele pode chegar aqui a Florianópolis vindo pela BR-282 ou pela BR-470. A BR-282 ao chegar aqui na Grande Florianópolis, a gente tem um problema sério de engarrafamento depois de Santa Amaro da Imperatriz, ou então na falta das terceiras pistas. E existe uma rota alternativa que é utilizada por alguns, por aqueles que conhecem, e em alguns trechos se aventuram pelo baixo investimento, como, por exemplo, você passou Bocaina na SC, eu ainda notava agora há pouco, na SC-416, você consegue ter acesso a Petrolândia. De Petrolândia, no Vale da Cebola, você vai a Ituporanga. De Ituporanga, você vai a Rio do Sul, a Vidal Ramos. De Vidal Ramos, você está a poucos quilômetros de Botuverá. Botuverá está a poucos quilômetros de Brusque. Brusque, pela estrada da Limeira, pela estrada do Rio do Meio, em Itajaí, está conectada com Camboriú. Camboriú, pela estrada do Encano, do Morro do Encano, que é a antiga BR-101, está conectada com Itapema. Deputado Maurício, eu falei aqui da Serra do Sul do Estado, da BR-282. Você consegue vir de Bocaina do Sul, Petrolândia, até o litoral norte de Santa Catarina, provavelmente é o maior trânsito turístico que existe, sem transitar por grande parte da 282, sem passar pela 470 e sem passar pela BR-101. Um trecho, doutor Maurício, que é o trecho que compreende Itajaí a Camboriú, na sua metade já está pronto. Itajaí é um município que tem capacidade de investimento, já ligou a Antônio Rael até a divisa com Camboriú. Agora existe um desafio, quer ligar a divisa de Camboriú ao centro de Camboriú, Avenida Santa Catarina e Avenida Rio Amazonas, que vão ligar a Balneário e Itapema. Essa é uma obra que está licitada, que tem vencedor homologado. Custa pouco mais de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais é muito dinheiro. Mas se você pensar hoje, deputado Lunelli conhece bem a do rodovia Antônio Raio, tem Porto Seco, galpões logísticos, infraestrutura de containers, grande parte da infraestrutura logística, aeroportuária de Itajaí Navegantes, que é o maior polo pesqueiro e logístico do estado, está ali instalado. Se você consegue criar uma rota alternativa, que existe, com 12 milhões, você não precisa mais utilizar a BR-101, nem Antônio Raio, nem o Trevo. Você conecta Botuverá, Brusque, todo aquele trecho que eu disse, com o centro de Itapema, com o centro de Camboriú e com o centro de Balneário Camboriú. Se a pessoa que vem do oeste quiser fazer um outro trecho, você pode pegar lá em Taió, Salete, vai passar por Vitimarsum, vai cair dentro de Presidente Getúlio, Ibirama, desce ali pela Serrinha, está dentro de Ascurra. Ascurra já está ligado a Indaial, que está ligado a Blumenau, que está ligado a Brusque, que por essa rota que eu acabei de falar, está conectada ao litoral norte. É mais um trecho alternativo à BR-470 que existe, está pronto, consolidado, com grande parte das obras de arte, que são as pontes, prontas, que com um baixo investimento você consegue criar uma alternativa turística ou para os carros de passeio, você consegue vir do oeste, do Alto Vale Catarinense, sem transitar pela 470, sem transitar pela Jorge Lacerda, sem transitar pela BR-101, ou sem transitar pela rodovia Antônio Raio em grande parte. São alternativas que existem e que eu discuto com o governo que carecem de investimento para que a gente crie desenvolvimento através do turismo, através de novas rotas, deputado Napoleão. O senhor sabe do que eu estou dizendo, o senhor é dali, o senhor é de Blumenau. Quantos equipamentos com estes investimentos irão gerar empregos, irão gerar renda, irão gerar oportunidades no entorno dessas rotas? Que, volto a dizer, com baixo investimento, criam alternativas aos catarinenses. E isso existe em toda Santa Catarina. Por exemplo, o deputado Zilli, lá do Sul, São Martinho está ligado por São Bonifácio à Grande Florianópolis, Santa Maria da Imperatriz, falta 20 e tantos quilômetros de asfalto. No Oeste tem várias. Em todas as regiões, São João do Itaperiú, a Luiz Alves, cria-se de novo uma alternativa BR-101 para quem quer ir para o litoral norte, Barroneário, Pissarras, Penha, Barra Velha. O senhor já passou ali quantas vezes? Passeio bonito, deputado Maurício, que também precisa ali de pouco menos de 20 quilômetros de asfalto para se criar alternativas à tão sucateada malha viária. Levei ao conhecimento do secretário Cleberson essa licitação que está feita, pronta, que tem vencedor, que faz parte desse conjunto de alternativas que temos para 470, 101 e 282. Ele recebeu com muito carinho e não tenho dúvida, adotará essa medida, dotará essa obra com recursos para que nesse ano de 2023 ainda, pelo menos, a Antônio Raio fique ligado a Camboriú, Balneário Camboriú e depois, consequentemente, pelo Morro do Encano a Itapema, dando melhor qualidade de locomoção ao povo catarinense e aos nossos visitantes. Obrigado.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Parabéns pelo pronunciamento. Nesse momento, nós suspendemos a sessão para a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento para apreciar o PL 22.2023, e, na sequência, nós retornamos à sessão para apreciação do projeto. Está suspensa a sessão.